Olá pessoas, começa agora mais um Como é que pode? E esse é um episódio bem diferente do habitual. Meu nome é Danilo Fernandes e esse aqui é mais um episódio sobre o coronavírus, dessa vez trazendo relatos de três amigos que estão nesse momento em pontos distintos da Europa. Eu vou chamar a vinheta só pra gente não perder o costume, tá? A ideia desse podcast é trazer informações de quem está muito perto dos lugares mais atingidos pelo coronavírus e não que a gente possa garantir, né, que o Brasil também não vai estar assim também logo em breve. Para fazer esse episódio, eu pedi para o pessoal me mandar áudios pelo WhatsApp ou pelo Telegram, para deixar esse episódio bem mais objetivo. E depois eu parei para pensar que isso também facilitou bastante as coisas para mim, porque eu estou num fuso horário que está 3 horas atrasado em relação a eles. Para situar você ouvinte no tempo, a primeira troca de áudio foi feita no dia 17 de março de 2020, às 11h40 da manhã e terminando só no dia 19, às 16h40, horário de Brasília, tá? E como isso aqui é um programa gravado, então vocês não se apeguem às informações numéricas, tá? Tipo, número de mortos, número de infectados, enfim. Então agora eu vou deixar os convidados desse episódio se apresentarem primeiro.
Olá, eu sou Ana Martins, tenho 28 anos, sou intercambista, atualmente resido em Dublin, capital da Irlanda. Estou nesse processo de intercâmbio desde abril do ano passado, com o objetivo de aprender inglês.
Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Daniele Toledo. Eu já estou morando aqui em Portugal tem 1 ano e 4 meses. Não queria estar passando esse tipo de informações para vocês, mas é o que eu posso fazer no mínimo para alertar vocês aí no Brasil. O negócio aqui está pegando muito na Europa.
Eu me chamo Rony Pedra, eu sou produtor audiovisual, tenho 32 anos, né, brasileiro, e eu moro atualmente em Juiz de Fora, Minas Gerais, na cidade próxima ao Rio de Janeiro. Eu vim para Portugal, né, para férias, que eu não tirava férias há muito tempo, então eu decidi essa localização com um amigo meu, que também que viajou junto comigo, por ter menos barreira de língua e tudo mais, e, né, ser um pouco mais acessível realmente. Nós viemos no dia 8 de março. Já existia um pouco de, né, precaução, né, com respeito ao contágio, né, do Covid-19, mas a gente estava tomando cuidado, né, se precavendo, né, lavando as mãos sempre que possível, álcool em gel quando não tinha acesso a isso, evitando, né, de tocar rosto, esse tipo de coisa. E nós viemos para a cidade de Porto, que é onde nós temos amigos aqui.
Bom, então esses são os convidados do episódio de hoje. A Ana, que está em Dublin, na Irlanda, a Daniele, que está na cidade de Faro, em Portugal, que é mais ao sul do país, e o Rony, que também está em Portugal, só que na região norte, na cidade do Porto. Só para vocês terem uma ideia, a cidade de Faro e a cidade do Porto, elas estão mais ou menos a 463 quilômetros uma da outra, tá? É como se fosse de Belo Horizonte até São Paulo em linha reta. Para não deixar esse podcast confuso para vocês e para eu conseguir editar isso o mais rápido possível, eu não mexi na linha do tempo dos próximos áudios. Ou seja, tudo que vocês ouvirem agora vão estar na ordem que eu fui recebendo esses áudios, tá? E só para contextualizar, o primeiro áudio que eu recebi foi da Ana, confirmando que poderia participar do podcast. Só que esse áudio tinha um ruído de fundo. Então, automaticamente, eu perguntei se ela estava na rua. A resposta, para vocês terem uma ideia de como está a situação por lá, foi a seguinte.
Não, amigo, não tô na rua, não. Tô em casa, né? Você tem como estar na rua aqui? Ninguém está na rua, tá maluco?
Esse áudio já vai ser ótimo, porque vai ilustrar todo o desespero e a falta de possibilidade da pessoa estar na rua.
Vou me apresentar no próximo áudio, mas o barulho é só do noticiário mesmo, que é a vida na Europa é essa, veio ouvir o noticiário e se desesperar.
Conta para os nossos ouvintes como foi a primeira situação aí, já que você está há algum tempo na Europa, qual foi o momento que você viu que, assim, que ia dar merda, resumidamente falando?
Então, eu creio que coronavírus é o assunto do momento, sabe? Eu creio não, né? Óbvio, tá em todos os lugares, em todas as redes sociais, em todos os sites, em tudo. Mas tem uma diferença da forma que está sendo retratado no Brasil, na forma que está sendo noticiado no Brasil e na forma que está sendo noticiado aqui, na forma que está acontecendo em toda a Europa. Porque a situação aqui é muito alarmante, é muito grave e todo mundo está com esse sentimento. Para vocês terem ideia, por exemplo, há 1 mês e meio atrás, eu estava na Itália, eu estava em Roma e a situação era extremamente tranquila, porque o primeiro caso, creio eu, que só foi confirmado lá no dia 29, né, de janeiro, estava no final de janeiro. Então, eu fiquei esse período, eu estava em Roma, de Roma eu fui para a Espanha, e era tudo tranquilo. As ruas de Roma estavam extremamente lotadas, porque por ser um lugar muito visitado, muito turístico, tudo lotado, tudo funcionando perfeitamente. E na Espanha da mesma forma. E isso ficou muito tranquilo até mais ou menos até o meado do mês de fevereiro. Depois, Virou um caos, porque a Itália, todo mundo começou, a Europa inteira se virou para a Itália, todo mundo prestando atenção nos noticiários, no que estava acontecendo na Itália, mas virou só um show, onde estava todo mundo assistindo e ninguém fazendo absolutamente nada. E, por exemplo, a Irlanda é um país que recebe muito, muito turista de toda parte do mundo, mas em si, na Europa, tem muito, muito turista e muito imigrante vivendo aqui. Então, o fluxo, principalmente de italianos aqui, é gigantesco. E até então, tudo normal. As pessoas iam para a Itália, voltavam da Itália com todo esse surto acontecendo e nem os voos estavam sendo cancelados. Isso mais ou menos até o meio de fevereiro. Depois parece que todo mundo ligou a chave, porque chegou na Espanha com força total e foi virando esse caos. Aí parece que todo mundo parece que ligou o botão da televisão no mesmo canal, assistindo ao mesmo tempo, e veio o desespero. Porque, gente, é perigoso, realmente mata, é um vírus de fácil transmissão. E foi virando uma situação extremamente, extremamente caótica. Porque quando eu falo caótica, vocês não têm noção da proporção disso. Porque é como se você estivesse dentro de um filme mesmo, desses filmes que a gente vê aí, ó, Will Smith, Eu Sou a Lenda, Pandemia, enfim, todos esses filmes. Não estou citando nenhum filme aqui, não estou recomendando nada, pelo amor de Deus. Nesses tempos, então, o que eu menos recomendo é esse tipo de entretenimento. Mas, enfim. O que aconteceu aqui foi que acendeu o alerta de uma vez. Quando eu acho que caiu a ficha, foi quando começaram principalmente a cancelar os voos, porque as pessoas aqui viajam muito. Então, tipo, não, ninguém mais vai para a Itália. Começou a se dar o toque de recolher, alarme emergencial na Itália, ninguém mais saía na rua, todo mundo em situação de quarentena. Aí todo mundo, opa. Só que já era um pouco tarde, porque já tinha se espalhado muito, né, para os outros países, principalmente a Espanha, que foi uma das bem, bem atingidas, está numa situação bem difícil atualmente. E isso foi acontecendo até chegar na Irlanda. Na Irlanda chegou do modo mais lento, porque até hoje a gente ainda tem um número baixo de confirmação de caso em relação aos outros países. Mas, em si, a Irlanda é um país muito pequeno, né? Então a gente não pode ter um número alto de casos acontecendo aqui. E principalmente porque a Irlanda tem uma população idosa muito grande. Isso é extremamente nocivo, extremamente perigoso. Esse fato da população irlandesa ser uma população mais idosa, tudo isso tem uma série de complicação, né? Porque são as pessoas que estão dentro desse grupo de risco. E um fato muito aleatório assim que aconteceu, que eu achei muito engraçado, engraçado e preocupante, porque foi no mesmo dia que o governo decretou o fechamento das escolas públicas e privadas, universidade, que em seguida também as escolas de inglês, que tem muita escola de inglês aqui, pelo número de intercambistas ser muito alto. Em seguida que o pronunciamento do primeiro-ministro aconteceu, a população correu toda para o supermercado para comprar papel higiênico. Sim, era um fluxo louco, assim, de todas as pessoas dentro do supermercado comprando papel higiênico. Aí foram se criando várias teorias por que as pessoas estavam comprando papel higiênico. Mas, enfim, o mais plausível que eu pesquisei até então é que a Alemanha teve um problema com falta de papel higiênico e tal. Mas nem era nada em relação ao coronavírus. Mas, enfim, isso foi muito atípico, porque foi um retrocesso racional muito grande, porque você pensa, se eles estão pedindo para cancelar a aula, para cancelar uma série de compromissos importantes, todas as empresas pediram home office, e são grandes empresas aqui como Google, Facebook, Twitter, todas essas empresas, Microsoft e várias outras, pediram que os funcionários trabalhassem de casa para evitar aglomeração, evitar o acúmulo de pessoas, tanto no transporte público quanto no local de trabalho ou dentro das escolas. Aí a população se juntou toda dentro de um supermercado. E eu tô falando de um fato realmente assim estranho e assustador, porque dentro de um supermercado você vê 100 pessoas juntas tentando pegar coisas como se realmente fosse o apocalipse e não pensando minimamente em se cuidar, sabe? E é o que você vê aqui que acontece muito, é o que está acontecendo em várias partes do mundo. Por exemplo, o governo decretou o fechamento na sexta-feira. No sábado, os pubs estavam lotados, as ruas estavam lotadas, as pessoas estão confundindo isso como um feriado, que é o que aconteceu também na Espanha, né? Que as pessoas simplesmente, opa, estamos de férias, vamos para um parque. Até o governo ter que ser obrigado a fechar isso, porque não tem um comportamento, sabe? Um comportamento consciente da população. O que aconteceu diferentemente na Coreia do Sul, né? Que é o que se noticia muito, que é como eles conseguiram manter um controle maior dessa epidemia, pandemia, não sei ao certo como definir, mas creio eu que é pandemia. Mas Como eles conseguiram controlar isso com o comportamento consciente da população? E isso eu não vi aqui em nenhum dos países com casos graves, sabe? Tiveram que, sim, decretar estado de emergência, o governo obrigar as pessoas a fazer tal coisa para elas se conscientizarem. Portanto, que o governo daqui decretou o fechamento do pub, de todos os pubs, restaurantes, enfim. E, inclusive, teve hoje aqui é o dia de São Patrício, que é a festa de São Pedro, que aqui é a tradição da Irlanda, a data mais esperada do ano, tanto para os comércios, porque movimenta bastante a economia, e por vários turistas também, vem muito para essa festa. O cancelamento dessa festa foi anunciado mais ou menos uns 15 dias atrás, e é muito legal vendo isso, que eu estou vendo muitas pessoas fazendo um comparativo das ruas, nesse mesmo dia no ano passado, e esse ano. É uma coisa assim alarmante, é muito chocante de ver, porque a situação quando você sai na rua é um pouco desesperador, porque não tem pessoas na rua e as que têm estão de máscara, todo mundo se olhando com aquele medo de você está contagiado, você não está contagiado. Ontem eu precisei ir ao trabalho e tinha poucas pessoas no ônibus, mas uma pessoa espirrou no fundo do ônibus, foi assim, automático, todo mundo olhando para a pessoa. Então é uma situação que você está com medo, sabe? Você está aflito e não sabe exatamente o que fazer. A medida mais recente que eles tomaram foi que eles proibiram a entrada turística na Europa. Eu sei que todos os aeroportos da Europa estão fechados para turista, apenas quem vive aqui, quem tem um compromisso muito importante aqui. Para turismo, eu sei que você não pode vir para a Europa. Eu, por exemplo, eu estou indo para o Brasil na próxima semana e eu estou simplesmente aguardando para saber o que vai acontecer, porque até então o governo já falou que não vai fechar o aeroporto da Irlanda, mas como eu tenho amigos que trabalham no aeroporto, já me notificaram que o aeroporto está assim, um verdadeiro limbo, completamente vazio, porque ninguém vai se arriscar a viajar agora, né? É o mínimo. Além de você correr o risco total, que esse é o mais... É o mais importante, é você corre o risco de se expor a uma situação dessa e tanto de contaminar outras pessoas, porque ninguém tem plenamente certeza quem está contaminado, quem não está. Porque outra coisa, assim, um fator muito importante é que poucas pessoas sabem que a saúde pública da Irlanda é muito precária, sabe? É muito precária mesmo, porque grande parte aqui da saúde é privada e não são valores baixos, sabe? É bem caro aqui. E muitas pessoas temem até para fazer o teste, sabe? Para detectar se está com corona ou não. E muito do que acontece aqui é que, como eles estão com muita demanda e pouco estoque, tanto do procedimento todo, do que se usa para fazer o teste, que eu não sei exatamente o que se usa, mas eles estão deixando apenas agora para fazer o teste em quem está em situação mais grave, com febre muito alta e com muita dificuldade de respirar, ou então quem está fazendo parte do grupo de risco. Então é uma situação extremamente delicada, extremamente alarmante, sabe? O que eu falo, assim, se você puder ouvir antes dessa pandemia chegar com essa força que ela está aqui no Brasil, se previne. De verdade, se previne. E a coisa básica, gente, é comportamento consciente, sabe? Lave a mão com maior frequência do que você lava, não custa. Olha, você olhou para a torneira, lava a mão, gente. Viu água, lava a mão. Umas coisas básicas. Se você tem ainda o privilégio de ter o álcool em gel, passa, não custa. Evita contato, sabe? Não se constrange por não abraçar uma pessoa. Simplesmente você está sendo consciente. E... gente, por favor, é quarentena, não é férias, né? Pra que você vai? Ah, vamos lotar os barzinhos. Não, gente, por favor. É questão de solidariedade agora, é questão de também pensar no outro, além de pensar em você, sabe? É um cuidado coletivo que ele tem que acontecer agora, antes do pior. Porque, enfim, nem sei, já tô me alongando aqui, falando muito. Mas é o que eu tô vendo aqui, que são tudo países de primeiro mundo enfrentando essa situação, assim, exatamente de mãos atadas, sem saber o que fazer, com muitas mortes, com situações precárias no atendimento de saúde. Agora você imagina quando isso acontece no Brasil, com regiões como tem no Brasil, principalmente regiões de favela que não tem uma sanidade básica, sabe? Imagina isso, vamos pensar em todas essas pessoas, porque por mais que você tenha um privilégio e tenha assim a oportunidade de trabalhar de casa, tudo isso, faça a sua parte, ajuda também quem não tem isso, porque querendo ou não, né, todos nós sabemos que até uma pandemia como essa, sim, tem uma exclusão de classe e tem lá seus privilégios.
O bom do seu áudio é que você já abordou várias coisas que eu queria tocar, mas duas coisas que eu. Uma é que eu quero ressaltar é que realmente a galera tá achando que quarentena é ter mais tempo livre para encontrar com a galera, né? Isso é completamente errado, assim. E, nossa, aqui, pelo menos a parte que eu ando em BH, né, que ainda não tá aquela quarentena louca igual tá aí fora, assim, a galera continua indo pra bar. Claro que já deu uma diminuída no movimento, sabe? Mas restaurante, barzinho, sabe? Tá tudo funcionando meio que normalmente.
Eu vou fazer uma interrupção aqui na minha própria pergunta, só para atualizar uma informação. Em Belo Horizonte, a partir dessa sexta, 20 de março, vão ficar suspensos por tempo indeterminado os alvarás de funcionamento de casas de show, feiras, congressos, bares, shoppings, entre outros.
Agora, o que eu ia te perguntar era justamente sobre o seu voo, né? Você ia vir para o Brasil, ou você vai vir para o Brasil, não sei. Tá pelo menos marcado para a semana que vem. E aí você falou que o governo, aliás, o aeroporto, aparentemente vai continuar funcionando. Mas, e a sua decisão, assim, você realmente acha, não no quesito responsabilidade, mas no quesito pessoal, assim, sabe? Até na parte egoísta da coisa. Pensando unicamente em você, assim, você acha que é uma boa saída aí, sabe? Porque, por um lado, está super caótico. Pelo outro, aqui também a gente tem um completo desequilibrado no poder que saiu no meio da galera na manifestação e deve ter infectado umas 200 pessoas lá, direta e indiretamente. Aí você pensa que aqui a gente também não tem estrutura, a saúde pública também não é grande coisa. É legal ter? É legal ter, mas também não é isso tudo, né? E aí eu não sei, o que você acha, sabe? Eu realmente não sei se é melhor ficar aí, que tá mais perto da coisa, ou vir pra cá, que tá mais longe, mas também não tem estrutura, sabe? O que que você vai fazer? O que você tá decidindo ainda? Ou você não decidiu ainda e tá vendo o que acontece?
Então, o que acontece? Eu tenho um voo marcado para o dia 26 e a minha escala é na Suíça, depois em São Paulo, enfim, Belo Horizonte. Eu definitivamente não sei o que fazer. Porque, primeiro, eu estou esperando, porque eu não sei o que vai suceder, se vão cancelar, se não vão. E, enfim, eu não sei o que que é mais prudente de se fazer agora, porque, sim, o prudente seria não viajar, porque. O meu maior medo é o seguinte, sem querer parecer uma boa samaritana ou algo do tipo, longe disso, mas querendo ou não, eu tô vindo de um outro continente e vou passar por quatro aeroportos diferentes, viajando, sei lá, 12 horas dentro de uma aeronave com mais sei lá quantas pessoas. Então eu tô exposta de uma forma gigantesca. Aí eu chego linda no Brasil como se fosse a turistinha e levo o vírus. Para outras pessoas que não tem nada a ver com isso, e não só, não falo só da minha família, dos meus amigos, para várias outras. Então, eu não sei até que ponto isso também pode ser uma atitude responsável. Só que eu também estou numa situação aqui que eu sou intercambista, sabe? Você meio que está sozinho do outro lado do mundo e vendo tudo isso acontecer. No Brasil, eu tenho pelo menos a segurança que eu estou com a minha família e tenho esse dilema da questão da saúde, porque no Brasil você pelo menos pode ir a um posto médico. E aqui você não tem essa opção se você não paga, entende? Então é muito difícil. É uma situação assim que eu realmente eu tô meio que deixando ao universo, sabe? Se for para eu ir, ok, vai dar tudo certo, não vão cancelar meu voo. Se for para eu não ir, eu vou aceitar e tudo bem, sabe? Não há muito o que se fazer. Atualmente eu tô aqui passando a quarentena na casa do meu namorado. Então, esse período desde que começou, eu não tive ainda a realidade da casa aqui dos brasileiros, que geralmente vive 6, 8 pessoas em cada casa. Mas eu posso te falar exemplo de amigos, do trabalho, enfim. Porque o meu trabalho está na seguinte situação: eu trabalho em dois empregos, que é um em um restaurante, limpo um restaurante, e o outro eu limpo o escritório de uma empresa bem grande. A empresa fez o seguinte. Como só tomaram essa decisão desde ontem, então não sabemos ainda o que que vai acontecer. Mas ontem eu ainda trabalhei nessa empresa, mas lá não tinha funcionários, porque estão todos trabalhando de home office. O restaurante não estou trabalhando porque fechou, né? Não podem operar essas 2 semanas. E conversando com as meninas brasileiras que trabalham comigo, elas me falaram que a situação é bem complicada com os flatmates, porque cada um tem uma rotina e tem muitas pessoas aqui, por exemplo, quem trabalha no como delivery, é tipo entregando comida, não parou, sabe? Porque é meio que um autônomo. Então, essas pessoas simplesmente não pararam. Então, essas pessoas ficam expostas na rua, principalmente, o tempo inteiro, a várias outras pessoas, entregando comida, tudo isso, e esse é o flatmate. Então fica essa preocupação, fica essa situação extremamente tensa, porque eu também não julgo, é extremamente difícil, não dá para simplesmente julgar, ah, irresponsável, está trabalhando. Não, gente, a situação é outra, você está em outro país com uma alta do euro muito grande, e a nossa situação aqui de como estudante é essa. A gente tem que trabalhar todo dia para viver dia após dia aqui, porque você não tem um emprego estabilizado, sabe? Como muitos daqui tinham no Brasil. Não. Você tem um emprego dessas categorias, como limpar ou, enfim, ser kitchen porter em restaurante, enfim, várias funções, sabe? Normais, vários trabalhos normais, como em qualquer outra parte do mundo. E mas você tem uma estabilidade porque você trabalha part-time, estabilidade não, desestabilidade. Porque você trabalha part-time, você só trabalha um período curto, que é o que a imigração te permite. Você não é um funcionário fixo dali, apesar de você possuir um número de cadastro aqui, que nós chamamos de PPS, que é como se fosse uma carteira de trabalho. Eles não têm obrigações com você, sabe? Você recebe o que você trabalha, e se ninguém está trabalhando, ninguém está recebendo. Então é a situação aqui extremamente dramática de todos os brasileiros aqui em relação a isso, porque ainda tem que pagar o aluguel na Irlanda é uma coisa extremamente absurda, porque são casas com a qualidade muito baixa e um valor muito alto. Então todo mundo tem essa obrigação de comer, pagar aluguel, tudo isso. O que que vai fazer? Enfim, o governo está prometendo um pequeno subsídio, uma pequena ajuda de custo para quem tem a mesma condição de estudante, mas ainda não sabemos de absolutamente nada, ninguém ainda recebeu isso. Então é uma situação complicada e todo mundo está assim, com muito medo também, olhando disso de um ponto de vista econômico, né?
Nossa, nesse quesito econômico, tá completamente igual aqui, na verdade. Tirando a parte que as pessoas. Não, acho que tudo, na verdade. Eu ia falar do aluguel extremamente caro, mas alguns lugares também tem lugar extremamente caro aqui, né? Então, eu acho que no quesito essa nova economia, onde as pessoas têm, entre aspas, uma independência e as pessoas são seus próprios patrões, né? Como esse mercado gosta de apontar, assim. Essa galera tá todo mundo se fudendo. Ninguém tá podendo trabalhar de casa, sabe? Fazer home office bonitinho. Como a galera tá meio que praticamente romantizando. Isso que é muito foda, muito foda. Oh, mas é, especificamente sobre o seu namorado, de não, ele não é daí, né? Da Irlanda. Ele é da Espanha. Como é que tá a família dele? Você tá sabendo de alguma coisa? Tá super tenso por lá também? Tá pior? Tá um pouco melhor? Tá, eu acho que tá tudo catastrófico, na verdade, né? Mas você tem mais notícias sobre esse aspecto, na verdade?
Sim, o meu namorado é espanhol, a família dele toda vive na Espanha. E a Espanha está numa situação também extremamente delicada, porque tem um número de casos muito alto, um número de mortes muito alto. Eles moram no sul da Espanha e tomaram medidas, assim, extremamente preventivas, extremamente precisas agora, né? Estão sem sair de casa, principalmente os pais. Os pais têm uma idade superior a 70 anos, então estão extremamente clausurados, estão em casa mesmo, evitando ir até o supermercado ou qualquer coisa do tipo. E grande parte da população, pelo menos nesses locais, pelo que ele tem me dito, pelo que a gente tem acompanhado, a população está agindo assim, principalmente depois que o governo decretou estado de emergência, né? Então estão totalmente presos em casa, evitando sair, porque não se sabe, pelas informações e pelo que ele me disse, a saúde na Espanha, a saúde pública é uma das melhores da Europa, uma das melhores do mundo. Mas mesmo assim, ninguém estava preparado para isso, para tantos casos, para tanta situação. Então, se puder prevenir, é o melhor e é o que eles têm feito. Mas mesmo assim, tem sempre a insegurança, tem sempre o medo, né? Nunca se sabe quando é que isso vai terminar, quando é que isso vai melhorar. Então tá todo mundo extremamente apreensivo, ele principalmente, muito apreensivo dos pais lá, dele aqui, enfim, de tudo, né? A gente tá tentando ao máximo tomar medidas preventivas para ver se a gente consegue evitar pelo menos um pouco dessa tragédia toda.
Ó, agora a gente vai ouvir os áudios que a Dani mandou pra mim. Eles começaram a ser enviados no dia 18 de março, às 8h12 da manhã, horário de Brasília.
Pelo que tá passando aqui no jornal, o presidente deu a primeira autorização para poder todo mundo, literalmente o país inteiro, parar até abril. mas ainda não confirmou isso, né? Tanto é que eu tô vindo trabalhar ainda, porque a gente tá justamente esperando o governo decidir se vai ou não ter essa pausa aí de quarentena obrigatória para todo mundo. Algumas lojas já fecharam, diria que a maioria, né? Pelo menos o pessoal que tem consciência, né? E tá de alguma forma querendo ajudar. Porque o negócio não é pegar, sabe? Tanto é que todo mundo sabe que 70% da população, pelo menos, vai pegar o coronavírus. Que é uma gripe, é um vírus, entre aspas, normal. O problema é que quem pega vira o transmissor, né? Então, se eu pego o corona e chego para conversar com a minha avó, ou pessoas que têm diabetes, pessoas que têm câncer, aí que tá o problema. Aí a gente está esperando o governo, e pelo que parece também passou agora no jornal que o presidente também liberou 3 milhões de crédito para as empresas, para elas poderem fazer esse crédito com o governo para poder manter as empresas, as contas pagas, né, principalmente as contas dos funcionários, porque ontem também saiu no jornal que aqui em Portugal 365 mil empregos estão com risco, né? Ou seja, 365 mil pessoas podem ser mandadas para a rua. Inclusive, aqui também na empresa que eu trabalho, algumas pessoas já foram mandadas embora. Inclusive, a minha mãe foi mandada embora ontem. E é isso, a gente está na rua, não tem quase ninguém. Isso já tem uma semana já, que as pessoas já começaram a se esconder em casa. O shopping vazio, vazio, vazio o dia inteiro. Não tem aquele movimento mais. E pelo que a gente tá vendo aqui, pelo shopping estar vazio, né? Como eu trabalho no restaurante aqui no shopping, cara, posso te dizer que o movimento lucro, sei lá, diminuiu 95%. Isso é super garantido, sabe? Coisa do restaurante lucrar, sei lá, no mínimo, 1.500 euros por dia. Se a gente estiver fazendo 300 agora, 200, tá sendo muito. A Espanha já tá com mais de 500 mortos, suspeito, e já com confirmado o corona, eu não lembro, mas já passou de 500 mortos na Espanha. Portugal ainda está com 2 mortes e foi anunciada mais uma morte hoje, né, resultando 2 mortes, mais pessoas maiores de 60 anos. Mas também quase 500 pessoas confirmadas com vírus e sei lá mais quantas, quase 400 também, esperando o resultado. Se a galera no Brasil não tomar cuidado com isso, cara, ficar brincando, os números aqui, tanto na Espanha, quanto na Itália, quanto aqui em Portugal, é coisa de dobrar os infectados de um dia para o outro, sabe? Em questão de números de pessoas. E no Brasil vai acontecer a mesma coisa, igual eu estou vendo aí que tem gente já morrendo sem nem ter sido diagnosticado primeiro, sabe? A pessoa morreu por coronavírus sem nem saber se estava com coronavírus. E a galera que tem asma, que tem problema respiratório, cara, é não sair de casa mesmo. Porque se sair de casa, gente que tem problema vai pegar e vai ser difícil para curar. E mesmo assim, a gente que se considera saudável, se a gente pegar, a gente ainda corre o risco de ficar com sequelas, porque o coronavírus, ele causa pneumonia, né? Então, mesmo que a gente fique curado, a gente pode perder uma porcentagem aí da funcionalidade do pulmão. Na verdade, não foi 3 milhões, foi 3 bilhões. É que aqui eles escrevem 3 mil milhões, mas quer dizer 3 bilhões. Vou te dizer mais, parece que aumentou para 9 bilhões, tá no jornal agora. E te digo mais, de novo, parece que os casos confirmados aqui em Portugal já aumentaram para quase 700, que geralmente atualiza nessa hora, né, meio-dia e tal. Aí eu tinha te falado que tava em 400 e pouco, agora já tá 600 e pouco confirmados. Tô te falando, tá dobrando as coisas, sabe, de um dia pro outro, e no Brasil vai ser muito pior. Principalmente com o teste limitado. As pessoas vão morrer e não vão nem entrar na estatística, porque elas vão morrer sem nem saber que estavam com corona. Como já aconteceu, né? Vejo aqui no jornal que os portugueses que estão fora de Portugal, que estão em outros países, eles não conseguem voltar mais. Tá tudo retido os voos. Quem é que ia imaginar que ia dar uma doideira dessa? Ai, cara. Preocupante, ainda mais eu que tô aqui no meio, tipo, saí do Brasil pra vir pra cá no meio do ápice do negócio. Porque Europa meio que tem isso, né? Alguns países, a maioria da população, Portugal, por exemplo, 70% é de idoso, né? Então imagina quando o bicho começar a pegar aqui. Vai ser foda. Itália também, hoje, pelo que eu vi, também passou os 3 mil mortos. E aqui ainda tá decidindo. Eu até postei no Instagram que o Senado ainda, Congresso, sei lá, Assembleia, falei o nome tudo errado. A Assembleia ainda está discutindo para ver o que vai decidir. Aí tá um blá 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 lá danado, tá passando a TV tudo ao vivo, né? Pra ver se vai decretar a quarentena obrigatória ou não. Aí eu saí do trabalho agora e vi que nos supermercados estão colocando limite de pessoas pra entrar, né? Farmácia também, não tá podendo entrar todo mundo. As lojas estão colocando aquela faixa, né, de sinalização, que não pode entrar pessoas também. Tô até vendo. Vida ideal não existe em lugar nenhum. Quem sai do Brasil pra ter experiência de morar em outro lugar, tipo, sendo, entre aspas, pobre, assim, que nem a gente, percebe que o Brasil é um dos melhores lugares pra se morar. Aí as pessoas não têm noção de como é. O Brasil pode ser uma merda, o Brasil pode ter corrupção, pode ter essa roubalheira toda, pode ter pouco investimento em saúde, ter pouco investimento em educação. Mas as pessoas vivem, sabe? As pessoas vivem. Agora, quem sai do Brasil pra morar nos Estados Unidos, pra morar na Europa, cara, vou te falar que você pode comprar um iPhone com um mês de salário, você pode alugar um apartamento com 200 euros de prestação por mês, mas você não vive. Se você não tiver dinheiro pra se sustentar, você não vive trabalhando em subemprego, nem nos Estados Unidos e nem aqui na Europa. Tu sofre, tu vai ser humilhado, você vai trabalhar em lugares que não vai te dar direito trabalhista, você vai levar calote de dono dos lugares, porque é assim, cara. Pra saúde, por exemplo, aqui em Portugal, até posto público, assim, de saúde, sabe, de emergência, hospital e tal, você tem que pagar consulta. Tu pode até pagar, sei lá, 5, 10 euros pela consulta e tal, mas você paga. Exame aqui pra você fazer cirurgia também, não tem essa de você pagar um plano que quando você precisar você vai fazer de graça, não. Aqui até se você pagar plano, mensal e tal, por mês, familiar, sei lá, tanto faz. Quando você precisar de alguma coisa, mesmo que você pague uma porcentagem a menos, você vai pagar tudo que você precisar, entendeu? E escola também. Faculdade? Não tem faculdade pública de graça, não. Tudo aqui, mesmo que seja taxado de público, tudo, tudo, tudo é pago. E nos Estados Unidos também. Você precisa de qualquer coisa em relação à saúde e tal, né? Igual eu tô falando. Tudo vai ser pago, tudo vai ser caro. A galera no Brasil tem uma mania de endeusar outros países como se tudo fosse uma maravilha. Cara, um iPhone não paga a tua vida, não, sabe? Um Apple Watch não paga a tua saúde. Tu precisa ir no dentista? Vai lá no dentista. Outro dia eu fiz um orçamento lá. Deu mais de 300 euros o orçamento. Uma coisa que no Brasil não daria nem mil reais, sabe? É umas paradas assim que não tem muito cabimento, sabe? Só quem tá fora pra ver essas coisas, pra valorizar o país que a gente tem. Porque por mais que a gente trabalhe igual um desgraçado no Brasil, tem gente que ainda reclama dos direitos trabalhistas, mas quando a gente é demitido, a gente recebe tudo que a gente tem de direito. E ainda assim, a gente tem o nosso final de semana, a gente tem as nossas horinhas lá no contrato, que se ultrapassar disso, a empresa tem que pagar extra. Aqui não tem essa não, cara. Não tem essa não. Brasileiro tem que lutar, tem que fazer manifestação, blá blá blá. É pra melhorar as coisas que já tem no país, sabe? Não é fazer manifestação pra privatizar, porque privatizar não resolve nada. Vai ficar aí que nem os Estados Unidos, o povo se matando porque não tem dinheiro pra comprar um mísero remédio. E a galera de SUS aí, podendo fazer cirurgia, podendo receber remédio de graça e tudo reclamando, querendo privatização. Se privatiza de um dia pro outro, eu quero ver quem vai ter dinheiro pra pagar as coisas.
19 de março, 11h16 da manhã.
Ih, meu filho, eu não te respondi até agora, porque o negócio aqui tinha ficado doido, tá? A supervisora veio aqui da empresa, supervisora geral, veio conversar com a gente, né? Ver o que, vai resolver. O governo decretou hoje que uma das medidas é que todos os comércios devem ser fechados, só farmácia, supermercado e banco que não vai fechar, e ainda assim, banco só vai ficar aberto só... Ah, como é que eu explico? Só para atendimentos bem emergenciais, sabe? Enfim, aí sei que da minha empresa 40 pessoas já foram mandadas embora, e gente que, assim, casais, sabe? Com filho, que às vezes não tem nem nada para comer em casa, porque acontece isso aqui. Acontece muito, muito, muito de imigrante vir para cá e não ter nem aonde morar, não ter nem o que comer em casa. E muita gente, por exemplo, que veio da Venezuela, que veio do Chile, veio de outros países que, tipo, manda dinheiro para casa também. Tá complicado, tá complicado. E assim, vai parar por 15 dias, no mínimo, e a gente nem sabe quando que volta, para você ter noção.
E agora, os áudios do Rony, enviados às 4h40 da tarde dessa quinta-feira, dia 19.
Nós viemos no dia 8 de março e nós viemos para a cidade de Porto, que é onde nós temos amigos aqui. E na metade da viagem, assim, a gente ia ficar alguns dias em Porto, alguns dias em Lisboa. De Lisboa, nós pegaremos um voo para Barcelona, na Espanha, e depois, que já seria próximo ao fim da viagem, a gente iria de Barcelona para Porto novamente, ficaria mais uns 2, 3 dias em Porto e voltaríamos ao Brasil. Só que, quando estávamos em Lisboa, mais ou menos no segundo quarto da viagem, nós vimos que começaram a fechar o acesso, né, à Espanha e tudo mais, porque aumentaram muito o número de infectados por lá. E a gente já tentou entrar em contato com as companhias aéreas para poder reaver, né, o nosso dinheiro de alguma forma, seja em crédito, seja em reembolso, e nós não conseguimos. Começou a ficar muito congestionado, né, os meios de comunicação com as empresas aéreas, e nós tentamos cancelar por conta própria a nossa passagem para Barcelona e pedir o reembolso. Nós não conseguimos resposta, e isso foi pela TAP. O nosso retorno de Barcelona para Porto seria pela Ryanair, que é uma companhia aérea low cost. Então, isso assim, ela é meio difícil de você entrar em contato por eles operarem tudo em valores muito baixos. Basicamente, tudo que você precisar de alteração, de ajuste, eles cobram a parte. Então, esse voo, o de retorno, foi cancelado por conta própria pela Ryanair. Só que a gente ainda não conseguiu o reembolso, por exemplo. Eles têm a opção de reembolso, só que quando você clica nela, seja pelo site, seja pelo aplicativo exclusivo deles, ele dá um erro, né? Então isso a gente vai ter que tentar brigar em outro momento e tudo mais. O nosso voo de retorno para o Brasil, que seria no dia 22 de março, pela manhã, pela Iberia, que foi a mesma companhia que nós viemos, ele foi cancelado, porque os voos de Portugal não estão podendo passar pela Espanha, porque a Iberia ela funciona com uma escala em Madrid. Então, nós perdemos esse voo e a companhia aérea, ela se ofereceu em dar um voucher, só que o problema desse voucher é que ele ainda não chegou, né? Eles pedem até 5 dias úteis para dar uma resposta, e também eles não estão operando voos para o Brasil. Esse voucher, ele não teria tanta utilidade pra gente, sabe? Se fosse, de alguma forma, um reembolso em dinheiro, no nosso cartão de crédito, que a gente pudesse tentar usar em outra companhia aérea, seria mais útil. Porque de Lisboa, existem voos que estão partindo pro Brasil ainda, operados pela TAP. Só que, pela demanda muito alta, menos aeronaves, eles estão com o preço muito alto. Tá na faixa de mais ou menos 2 mil euros, né? Tá oscilando entre um pouco menos que isso ou até 3 mil euros. Então, coisa na faixa de 10, 15 mil reais é completamente inviável, né? Praticamente ninguém consegue pagar isso. A gente tentou entrar em contato com a Iberia pelo Twitter. Eles basicamente indicam que a gente ligue para a central deles, e pior, que é a central brasileira, então a gente precisa dar um jeito de ligar para o número do Brasil. Eu pedi a amigos e familiares para tentar entrar em contato com isso, e eles não conseguem contato. Então a gente basicamente está sem essa resposta da Iberia. A gente tentou entrar em contato com o consulado brasileiro aqui em Porto, e o que eles falaram é que eles estão sem recursos ainda para poder lidar com essa situação, né? Que eles enviaram um pedido, né, de ajuda para Brasília para saber qual vai ser o procedimento, porque não existe planos de repatriação ainda dos brasileiros aqui, né? A gente está acompanhando pelas notícias que alguns outros países já estão enviando aviões para poder trazer de volta, né, os cidadãos daqueles países, mas o Brasil ainda não tem um plano desse no horizonte. Né? A gente ouviu alguma coisa citando que talvez exista algo para os cidadãos brasileiros em até 10 dias, mas como a gente não tem confirmação disso, a gente não pode, né, chegar e afirmar ou se agarrar nessa esperança.
883 brasileiros que estão em Portugal serão repatriados em ação coordenada pelo Ministério do Turismo e devem retornar ao Brasil até o próximo domingo. Essa foi a informação que saiu no site do Ministério do Turismo e também pode ser encontrada no G1. Os links estão na descrição desse podcast.
Aqui eu e meu amigo, nós estamos na casa de amigos nossos aqui em Porto, então a gente pelo menos está abrigado. Eu sei que tem pessoas em situação muito pior, que estão em aeroporto, correndo risco de contágio, né? E, ou então sem poder arcar com um hotel. Tem muitos hotéis que não estão abrindo mais, e então eles não têm direito onde ficar, sabe? Então a situação ela é mais delicada para algumas pessoas. A gente está tentando tranquilizar os familiares e amigos, né? Namoradas, etc., para poder que eles também não se preocupem, porque eles também têm que lidar com essa situação estando no Brasil, né? Evitando contato, se isolando o máximo possível, com as medidas de higiene e assepsia, né, necessárias, para poder evitar esse contágio. Aqui em Portugal, a gente tem observado que parece ter menos casos do que em outros países próximos. A Itália foi um pico muito grande, a Espanha também teve muitos casos. E até o momento, em Portugal, nós tivemos, eu acho que são cerca de 600 casos, mais ou menos, e até o momento, 3 mortes. O que é um número baixo para o tamanho do problema, né, da situação. E o país ontem decretou o estado de emergência. O presidente foi a pronunciamento e, né, explicou a situação. Então, tem muitos lugares que já, assim, não estão abrindo. Assim, o que não é essencial já não está abrindo. Então, a gente tá cuidando aqui da melhor forma possível. Os supermercados, eles vão continuar funcionando, né? E falou que, assim, se algum tenta fechar e tudo mais, o governo pode até intervir para não impedir o acesso a alimentos, né? O mais essencial realmente para essa convivência, né, e sobrevivência da população.
É, né? É uma situação delicada, difícil, mas a gente vai sobreviver. É aquela coisa, se cuidar, não pirar, sabe? Porque se a gente ficar lendo todos os noticiários, todas as situações, todos os países, a gente acaba surtando também. Então é se cuidar tanto de um modo preventivo, tanto quanto a tua saúde mental também. É o que eu tenho tentado fazer. E a preocupação, né, vai ficar, principalmente porque minha família tá toda no Brasil, meus amigos, tudo. Então, o máximo que eu posso fazer por eles daqui é pedir que se cuidem muito e cuidem das pessoas e tenham uma responsabilidade e empatia. É tudo que eu posso fazer no momento. E é isso, e acreditar que tudo isso vai passar. E ver o que eu posso fazer. Provavelmente cancelarei minha ida ao Brasil, que seria na próxima semana, mas o mais prudente agora, creio eu, que é cancelar mesmo, porque é uma situação delicada. Imagina, você chega da Europa depois de passar por 4 aeroportos e, vamos abraçar a família, vamos abraçar os amigos. Não, eu acho que tem que ter um pouco de responsabilidade aí, né? Eu vou vendo o que eu vou fazer aqui, o que que vai suceder nessa próxima semana. E quem sabe a gente consegue se ver em breve ou não. Vamos fazer tudo de forma mais responsável possível. E torcer muito para que tudo corra bem, que o Brasil também sobressaia nisso, num quadro melhor do que essas outras situações que eu tenho visto aqui. É isso. Obrigada por poder participar e eu espero de verdade ajudar, tentar alertar em alguma coisa, que é o máximo que nós comunicadores podemos fazer no momento, né? É isso. Super beijo para você. Saudade. Quem sabe a gente se vê.
E eu quero que as pessoas tenham um pouco de responsabilidade aí no Brasil, um pouco de consciência, porque a gente sabe que a estrutura do Brasil em relação à saúde não vai aguentar muita coisa. Então, assim, tomem cuidado, usem luva, passem gel, usem máscara se for possível. E se for mais possível ainda, não saiam de casa, evitem contato com pessoas mais velhas, principalmente os seus avós, pessoas que têm câncer, pessoas que têm problemas respiratórios, porque é fato de que a maioria da população vai pegar o vírus. Mas se a gente puder evitar ser o transmissor, se a gente puder evitar transmitir o mínimo possível para as outras pessoas, a gente vai estar evitando aí, se bobear, milhares e milhares de mortes. Então, tomem cuidado. E qualquer coisa eu tô aqui para informar vocês sobre o que tá rolando na Europa, ou pelo menos um pouco do que tá rolando, né, já que eu moro em Portugal. E é isso.
Antes de finalizar esse podcast, eu queria pedir para você que ouviu até aqui para seguir todas essas pessoas maravilhosas em seus respectivos perfis, beleza? E tá tudo linkado na descrição. E se você achou esse episódio minimamente interessante, eu queria pedir para você assinar o podcast no seu aplicativo favorito, tá? Pode ser o Spotify, pode ser o Castbox, pode ser qualquer outro. Eu sei que é chato ficar pedindo, mas eu quero ver se o número de inscritos aqui aumentou. Isso vai servir de parâmetro para eu saber que tipo de conteúdo as pessoas vão querer ver por aqui nas próximas vezes, tá? Para assinar o podcast, é só buscar por Como é que Pode em qualquer uma dessas plataformas que eu falei. Ou podem ser outras plataformas também, tá? Esse episódio também foi publicado simultaneamente no YouTube para quem achar mais fácil ouvir ou compartilhar por lá, tá? E por último, eu queria recomendar o canal e o Twitter do Átila Iamarino, que ele é biólogo e pesquisador. Ele tá fazendo um excelente conteúdo sobre o coronavírus e é atualizado com mais frequência também, porque ele faz live e tweets e é mais fácil de você ter uma frequência maior de publicação. Eu recomendo também assistir a live que ele fez no dia 18 de março, tá? Tá cheio de informação lá muito interessante e de coisas que podem ser evitadas aqui no Brasil. Ou de coisas que provavelmente acontecerão por aqui, com base no que aconteceu nos outros países anteriormente. Bom, gente, é isso. Obrigado por ouvirem até aqui. Eu sou Danilo Fernandes e a gente se vê numa próxima.